Senhor presidente, senador Cícero Lucena, senhores senadores, senhoras senadoras, eu quero aqui rapidamente registrar e quero cumprimentar o senador Eduardo Braga e o senador Assir Gurgax pela condução conjunta deste processo de apreciação do Código Florestal, que teve hoje um momento importante, mais uma etapa importante vencida, com a leitura do relatório do senador Luiz Henrique na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura. Logo que esse projeto chegou aqui no Senado, aliás, mesmo antes desse projeto ser aprovado na Câmara e chegar no Senado, nós procuramos iniciar o debate no âmbito da Comissão de Meio Ambiente e depois, conjuntamente com a Comissão de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Agricultura e, durante o período, Constituição e Justiça, buscando construir um clima de equilíbrio, um clima de bom senso, um clima de entendimento em torno de uma proposta que fosse boa para o Brasil, que permitisse garantir ao Brasil poder aprofundar a sua vocação de grande produtor de alimentos, de grande produtor de agroenergia, sem perder a sua condição de potência ambiental como país campeão de biodiversidade. O projeto chegou no Senado depois de muita radicalização na Câmara dos Deputados e com a reclamação da comunidade científica, especialmente das duas entidades mais representativas da ciência e da tecnologia no Brasil, a SBPC e a Academia Brasileira de Ciências, de que os cientistas não tinham sido ouvidos adequadamente na Câmara dos Deputados. Nós realizamos, então, uma série de audiências públicas. Já perdi a conta de quantas audiências públicas foram feitas com a comunidade científica no âmbito da Comissão de Meio Ambiente, no âmbito da Comissão de Ciência e Tecnologia, em audiências conjuntas. Visitamos instituições científicas na última segunda-feira passada, sem ser ontem, a outra, eu, o senador Jorge Viana, o senador Aloysio Nunes, o senador Blairo Maggi, passamos o dia na Esalq, na Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz, em Piracicaba, ouvindo a contribuição dos cientistas com o objetivo de produzir um código florestal moderno à altura das expectativas da população brasileira. E é claro que tínhamos que ouvir a ciência nesse debate, até porque o senador Jaime Campos, ficou muito claro nesse debate que todos os ganhos de produtividade no Brasil nos últimos anos se deu em função dos avanços tecnológicos, das inovações tecnológicas produzidas no setor, o que fez com que o Brasil, ampliando a sua área de produção agrícola em 45,8%, tenha aumentado a sua produção em 268%. Importante ouvir a ciência para compreender todos os serviços ambientais prestados pelas áreas de preservação permanente, pelas áreas de reserva legal, seja para garantir a qualidade da água, a quantidade da água, a infiltração da água, a filtragem da água, o fluxo gênico da flora e da fauna, a reprodução das espécies da fauna brasileira e o aumento e a sustentabilidade da agricultura brasileira em função dos processos de polinização produzido por abelhas, por beija-flor, enfim, por vários, pelos pássaros, por todos os agentes polinizadores que precisam dessas áreas de preservação permanente, dessas áreas de reserva legal para se proteger, para se alimentar, para reproduzir. Eu tenho dito que o grande diferencial de competitividade da agricultura brasileira no cenário internacional é exatamente a sustentabilidade. E é através da ciência e da tecnologia que nós vamos acabar com a falsa dicotomia de que o aumento da produção agrícola, da produção pecuária, necessariamente levaria a uma degradação ambiental. Esse dilema já está claro acho que na cabeça de todas as senhoras senadoras e os senhores senadores, já está o senador Eduardo Braga definitivamente superado. E eu entendo que a maior conquista até agora deste Código Florestal, e eu vou registrar algumas que considero importantes, a participação brilhante do senador Luiz Henrique, que tem demonstrado o homem público que é, a estatura que tem como homem público, experiente, testado, governador várias vezes do seu estado, e também do senador Jorge Viana, também homem experiente, testado, já governou seu estado duas vezes, e que vem construindo esse relatório a quatro mãos, ouvindo os ministérios do meio ambiente, da agricultura, do desenvolvimento agrário, ouvindo a comunidade científica, ouvindo o setor produtivo, ouvindo as organizações não governamentais e construindo gradualmente uma proposta de consenso, de entendimento em torno do Código Florestal. O senador Eduardo Braga, com alegria.
Lemberg, é com muita satisfação que aparteio Vossa Excelência exatamente para apoiar as palavras e apoiar o posicionamento de Vossa Excelência nessa tribuna. Acho que o trabalho que a Câmara dos Deputados fez foi um trabalho importante. Na Câmara se possibilitou o estressamento desta matéria. Houve efetivamente um embate entre ruralistas e ambientalistas na Câmara dos Deputados. Esta matéria chegou ao Senado parecendo ser também uma repetição deste embate, e esta Casa, numa demonstração de maturidade, deu passos importantes para a construção de um Código Florestal que não apenas olhasse para trás, mas que pudesse fazer uma reflexão no presente para a construção de um futuro inteligente. E um dos grandes passos que esta Casa deu foi exatamente no momento em que deu o valor, a importância, o mérito, a ciência e a tecnologia para distensionar situações extremamente importantes dentro do Código e que muitas vezes não se percebia. E o trabalho de parceria e um trabalho de construção feito na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, presidida por Vossa Excelência, na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, presidida pelo senador Assir Gurgaiz, na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo senador Eunício Oliveira, com os relatores. E aqui eu costumo dizer o nosso trirrelator, senador Luiz Henrique, mais o senador Jorge Viana, estamos construindo um código que consegue fazer com que nós tenhamos a preparação da construção de um futuro inteligente, inclusive com incentivos econômicos e financeiros estruturados, que agora precisamos avançar mais, inclusive destacando a participação hoje de Vossa Excelência na Comissão de Ciência e Tecnologia, onde Vossa Excelência abordou pontos importantes que devem ser aditados até o dia 8, espero eu, nas nossas comissões. E daí vamos para a Comissão de Meio Ambiente para a construção de uma rodada final de fortalecimento e de melhoramento da estruturação do Código Florestal. Parabéns a Vossa Excelência. E cumprimentando e endossando os cumprimentos de Vossa Excelência ao senador Luiz Henrique e ao senador Jorge Viana.
Muito obrigado, senador Eduardo Braga. Cumprimento mais uma vez Vossa Excelência também pelo trabalho magnífico que vem fazendo à frente da Comissão de Ciência e Tecnologia, especialmente no debate do Código Florestal. E eu quero aqui registrar alguns avanços que considero importantes de serem registrados no texto, no relatório do senador Luiz Henrique. Em primeiro lugar, a partir do debate realizado com juristas, que trouxeram contribuição formidável a esse debate, ministro Nelson Jobim, ministro Herman Benjamin, professor Paulo Afonso Leme Machado, procurador Mário Guise, procuradora Cristina, procuradora estadual do Estado de São Paulo, ao separar o que são disposições definitivas, ou seja, disposições que vão tratar da questão da ocupação do solo e da questão da preservação das florestas, dos instrumentos econômicos, daqui para frente, daquelas disposições transitórias que visam regularizar uma situação e dar tranquilidade e segurança jurídica aos produtores rurais, dando a oportunidade de ingressarem no programa de regularização ambiental para recuperar os seus passivos ambientais. Isso já deu ao texto uma segurança jurídica e uma clareza muito maior e já foi um grande passo dado pelo senador Luiz Henrique. A outra foi o esclarecimento, porque o grande problema quando esse código chegou ao Senado, num momento de muita radicalização da Câmara, foi exatamente a emenda 164, que trouxe uma redação confusa ao artigo 8º e que dava a entender a alguns que estava propondo anistia a desmatadores, que estava propiciando que estados e municípios pudessem legislar em relação à questão ambiental, acima da legislação nacional, das normas gerais editadas nacionalmente. E nessa mesma audiência entre os juristas houve uma clareza muito grande, uma clareza cristalina do qual é o conceito de normas gerais, qual é o conceito de competência concorrente entre União e Estados, e isso hoje está claro no texto. E eu dou um exemplo, que na questão das competências concorrentes, por exemplo, um Estado não pode reduzir sua área de preservação permanente, porque em relação a um rio interestadual, a uma bacia interestadual, é claro que a redução de uma área de preservação permanente de um rio em um Estado poderia provocar prejuízos na qualidade daquele rio em outro Estado, e isso poderia provocar um conflito federativo. O ministro Nelson Jobim foi além, deu um exemplo do que nós poderíamos constituir uma guerra ambiental nos moldes que hoje existe uma guerra fiscal, em estados reduzindo as suas exigências ambientais para atrair investimentos econômicos com pensamentos de curto prazo, que certamente trariam conflitos federativos e problemas de longo prazo nos seus estados. E essa questão está resolvida no texto, no relatório do senador Luiz Henrique. Quero registrar também a inclusão do manguezal como área de preservação permanente e, com muita sabedoria, o relator Luiz Henrique soube separar a questão dos apicuns e salgados, onde existem hoje uma grande quantidade de empreendimentos de carcinicultura, de criação de camarão, na região nordeste do Brasil, especialmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, piscicultura nessas regiões, tratando isso também de forma provisória, senador Jaime Campos, colocando o manguezal como área de preservação permanente e consolidando apenas essas atividades já existentes hoje. E com isso preservando todo o manguezal que resta, que é um bioma da maior importância para a reprodução da fauna marinha brasileira. Portanto, outro avanço considerável no relatório do senador Luiz Henrique. Quero registrar, e fico muito feliz, que acolhendo uma emenda de minha autoria. Também acolhendo uma emenda de minha autoria, o senador incorpora a autorização para a utilização das várzeas nos rios, apenas para a agricultura familiar. Essa era uma preocupação importante do Ministério do Meio Ambiente, que acabou também sendo acolhida no texto do eminente relator. Quero registrar também, embora o Congresso tenha um vício de iniciativa na construção de instrumentos econômicos que possam levar ao governo federal a ter despesas, ele coloca uma série de recomendações, fruto de diversas emendas de autoria do senador Eduardo Braga, de minha autoria, de autoria do senador Ricardo Ferraço, ou seja, denominando as possibilidades de instrumentos econômicos que incentivem a preservação e dando um prazo de 180 dias para que o governo apresente uma proposta concreta de programa de pagamento por recursos ambientais, de instrumentos econômicos que incentivem a preservação. E nós teremos uma excelente oportunidade da presidenta Dilma encaminhar isto ao Congresso, ou quem sabe sancionar isso, às vésperas da Rio+20, fazendo com que o Brasil se coloque como protagonista internacional do ponto de vista de uma legislação avançada de instrumentos econômicos que valorizem a preservação. E eu tenho dito que este é o nosso grande desafio. Apenas o Código Florestal, com instrumentos de comando e controle e de fiscalização, foi incapaz de dar eficácia de dar efetividade às suas determinações. Hoje nós temos que avançar também nos instrumentos econômicos. Mas fiz questão de deixar para a reflexão do nobre relator, para que possamos avaliar no próximo dia 8, quando votaremos o relatório na Comissão de Ciência e Tecnologia e na Comissão de Agricultura, três sugestões que, no meu entendimento, aprimoram bastante, avançam bastante no texto do nobre relator. Primeiro, eu quero registrar que eu ainda vejo uma pequena contradição entre o artigo 53 e o artigo 56, quando o artigo 53 diz que é permitida a continuidade das atividades agrossilvopastoris e de turismo rural, localizada em áreas de preservação permanente, desde que realizadas até 22 de julho de 2008. No entanto, no artigo 56, ao definir a questão das áreas de preservação permanente, permite a atividade das atividades agrossilvopastoris, desde que, nos rios de até 10 metros de largura, o produtor rural, o proprietário rural, recupere pelo menos 15 metros de área de preservação permanente. Há uma contradição clara entre os dois artigos, que é facilmente corrigível, colocando no artigo 53, ao final, uma vírgula dizendo observado o disposto no artigo 56 e nos demais artigos que falam das limitações de utilização de áreas de preservação permanente em encostas de morro, por exemplo, onde são permitidas o plantio de espécies lenhosas, como café, como a uva, como a maçã, enfim, com algumas plantas tradicionais do nosso país. Mas veja quão complexo é esse texto, senador Jaime Campos, senador Eduardo Braga, senador Randolph. Eu já li esse relatório, esses relatórios do Código Florestal várias vezes, de frente para trás, de trás para frente, com mais atenção num determinado tema. E apenas hoje, ao ler mais uma vez, de madrugada, eu percebi uma falha no texto que precisa ser corrigida. Num dos incisos do artigo 56, salvo engano, quando obriga o produtor, o proprietário rural, a recuperar 15 metros de área de preservação permanente, se refere apenas a rios de até 10 metros de largura. Essa é uma falha, porque, por exemplo, se a pessoa tiver convertido área de preservação permanente em rios de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 600 metros de largura, como é o caso do Rio São Francisco, e não tiver área de preservação permanente, pelo texto ele não está obrigado a fazer a recuperação dessa APP, porque o texto do texto, a redação do texto, obriga a recuperação apenas de 15 metros em rios de até 10 metros de largura. E aí eu fui buscar a origem dessa contradição. O problema é que o texto havia sido construído todo numa direção e a emenda 164, aprovada de última hora, ela modificou completamente, senador Eduardo Braga, criando essa contradição que precisa ser corrigida, porque não tem sentido nenhum obrigar a recuperação nos pequenos rios e não prever a recuperação nos grandes rios. Por fim, tem uma outra pequena falha que, conversando com produtores rurais, representantes de produtores rurais, como o senador Valdemir Mocca, que tem cumprido um papel fundamental na articulação, na negociação, no entendimento desse texto, e eu peço mais um tempinho, dois minutos, para o nosso presidente, que é uma questão que se refere ao artigo 60, que se refere à desobrigação dos produtores rurais, que têm propriedades de até 4 módulos fiscais, de recomporem a sua reserva legal. Veja bem, não está dizendo que o produtor rural de área de menos de 4 módulos fiscais não tenha que ter reserva legal, ou possa ter reserva legal de menos de 20%, ou de 80% se for na Amazônia. O que diz é que se, até 22 de julho de 2008, ele tiver uma reserva legal menor do que o previsto em lei, ele não precisa recompor. Só que aí tem duas questões. Primeiro, é que eu defendo que, ao invés de ser 4 módulos fiscais, esse benefício seja dado aos agricultores familiares. Porque na lei que regulamenta a agricultura familiar, define como módulo máximo para a agricultura familiar 4 módulos fiscais, mas define uma série de outras características que precisam entrar no texto, como a produção familiar, as pessoas trabalharem majoritariamente na terra. E nós não podemos dar esse benefício, senador Cícero Lucena, apenas para propriedades com 4 módulos fiscais, que nós estaremos prestigiando e privilegiando muitos produtores rurais de final de semana, muitas chácaras de lazer que retiraram suas áreas de preservação permanente e estariam desobrigadas de fazê-lo. Tenho convicção, tenho a sensação que o senador Luiz Henrique ficou sensibilizado com essa questão. E só para um detalhe...
Senador, eu peço a compreensão, porque tem...
Mais um minuto, cara. Mais um detalhe, é que nesse artigo 60, senador Jaime Campos, precisa ficar claro é que este benefício são para os agricultores familiares que reúnem aquelas condições e aquele módulo de 4 módulos fiscais até a data que as propriedades tenham 4 módulos fiscais em 22 de julho de 2008, para evitar uma corrida pelo parcelamento das terras rurais, o que levaria um imenso prejuízo e, tenho certeza, não atingiria o objetivo do relator. Mas aqui quero cumprimentar o senador Luiz Henrique pelo belo trabalho que vem fazendo, o senador Jorge Viana, e é este entendimento que poderá produzir um texto à altura das expectativas da população brasileira, e eu tenho certeza que o Senado Federal estará à altura das expectativas do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente.